Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Alex Moreira Bárbaro, também o Adnilson Esponga, sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha, para que a gente possa falar um pouquinho mais da rotina, do trabalho que vem sendo realizado aqui no nosso município. Antes de mais nada, Tenente Alex, nosso comandante, como é que vai? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Adnilson, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Adnilson.
Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Bom dia, amigos ouvintes da tua rádio.
Pois é, que bom que a gente vai poder falar um pouquinho aqui no Conectado, né? Sobre os trabalhos, seja de prevenção. Aliás, eu já começaria por aí, né? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, a gente vai ver que as atribuições dos bombeiros aumentou bastante, né, comandante?
Isso, temos uma gama grande de atribuições ali. A prevenção é uma delas, né? O pessoal às vezes vê o bombeiro como só para combater incêndio, para apagar incêndio. Fogo é bombeiro, o resto não, né? Mas a gente tem uma gama de atribuições ali, que é combate a incêndio, a prevenção, busca e salvamento, salvamento de pessoas, salvamento de animais. Às vezes vê o bombeiro, vai tirar o gatinho da árvore, né? O pessoal fala, é a nossa função, é essa também, né?
E daí vai chegando nas vistorias, na questão de documentação, né?
Também. 18 municípios na nossa área, que é bastante para um efetivo reduzido, que teria que ser bem maior. Mas faz parte, nós vamos adequando o efetivo ao trabalho e tentando vencer todas as demandas.
Aumentou bastante o trabalho, né, Andrés?
Aumentou. E por um sentido é bom que a prevenção tenha mais trabalho de prevenção, que onde a prevenção atua, o incêndio não acontece, né? Ou o problema não acontece. Né? Então a gente tem focado bastante nessa área, não nós como o Corpo de Bombeiros do Estado, né? Para evitar, para minimizar a prevenção propriamente dita e as atividades de defesa civil, de orientação, de treinamento, de curso. Tudo onde a prevenção atua, o sinistro diminui ou não acontece.
Né? Agora, nesse ano foi bastante trabalhoso, principalmente no que diz respeito a incêndios, né, Adnilson?
A gente tem, por experiência empírica, né, as ocorrências são sazonais, né? Tem períodos de incêndio, tem períodos de acidentes, tem períodos...
De afogamento?
De afogamento, é assim, né? Quando dá um, a gente já se prepara que vem outros, né? Não sabemos a causa, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas tivemos um período de alguns incêndios aqui em nossa cidade, né? Em residências, e agora no período de inverno também tem a questão das lareiras, né, que mais é o susto do que propriamente o incêndio, né, então nesse aspecto, mas temos atendimento sim.
Todo cuidado é pouco, né, comandante, porque a gente sabe que até essa questão das lareiras, hoje tem as ecológicas, tem as tradicionais, é o cuidado com o manuseio para evitar, quem sabe, maiores consequências. Né?
Isso, a gente vem sempre dar entrevista, faz esse alerta, vai dar palestras em escolas, fala do perigo das lareiras, a manutenção que deve ser feita no mínimo uma vez por ano, né? Mas todos os anos temos ocorrências, esse ano já pegamos mais de 6, com certeza umas 10 já, nessa situação que dá um susto grande. Se a pessoa não está em casa, de repente pode ter coisa mais grave, até perder o patrimônio, de repente só por um cuidado mais, uma atenção, fazer uma manutenção periódica para evitar que esse incêndio, se não houver a manutenção, vai ocorrer com certeza.
Agora, comandante Alex, a impressão ou o número de acidentes vem aumentando consideravelmente?
Com certeza, vem aumentando, a gente nota, nós pegamos acidente dentro do perímetro urbano bastante, na nossa BR aí também bastante. Acontece o seguinte, é muito trânsito, muito veículos, né? E daí soma-se isso às ruas, às estradas esburacadas. Às vezes a gente acha que um asfalto mal conservado não vai ter problema, mas a grande parte dos acidentes às vezes também são em virtude dessas estradas mal conservadas, buracos. A pessoa vai desviar, de repente sai do asfalto ou vem a colidir com outro veículo. E isso acontece bastante. E hoje temos também o problema do celular, o uso do celular. O pessoal está muito desatento. A vida está muito corrida e a pessoa não consegue parar. Tem que estar dirigindo e muitas vezes no celular. E a gente vê bastante também acidente nesse sentido. A pessoa, fui atender o celular, me distraí um minuto, saí do asfalto. Fui atender o celular, não consegui frear e colidi com o carro da frente. E isso só vem a aumentar o número de acidentes.
A sensação que a gente tem é de que a população ela realmente se sente mais seguro e tem uma confiança mais grande, maior, Adnilson, de chamar os bombeiros. Deu um acidente, deu um sinistro, é vocês que eles correm, né?
É, nós temos um, a gente até tem orientado nesse sentido, quando a gente vai em palestras, até na rádio, que, de fato, assim, a ocorrência de emergência, aquela de acidente, queda, trauma, é nós, né? É. O que a gente chama de área quente, ou de zona quente, seria a nossa atribuição mesmo de atuar. Então, num sinistro, aquela área próxima ao veículo. Então, questões assim, é de fato com nós. Os casos clínicos que a gente até tem orientado dentro do possível, aquelas questões que não são aquela emergência, não aconteceu agora, já está há algum tempo, vem desenvolvendo, né, de preferência o pessoal ter um pouco de paciência e aguardar o SAMU, porque o pessoal do SAMU aqui da Lagoa Vermelha, o atendimento é excelente, mas a triagem em Porto Alegre, às vezes, demora um pouquinho. Ainda mas é se eu estou com um familiar há horas já com um problema, não custa eu esperar alguns minutos a mais. E explicamos o porquê. Porque o SAMU, eles têm uma unidade que é uma unidade básica, mas acaba sendo uma avançada porque tem um médico na base. Então, sim, eles conseguem medicar no local, conseguem fazer esses atendimentos. O que o bombeiro vai fazer? Vai acabar levando para o hospital. E nós temos um hospital que já está sobrecarregado de demandas. Né? Então, nós acabamos fechando ainda mais um gargalo, né? Que é um problema. Então, nesse sentido, casos clínicos, se puderem direcionar para o SAMU, é melhor atendido, porque muitas vezes a consulta médica é feita no próprio local, né? O médico à distância, de forma remota, que a legislação permite. Nós é fazer uma avaliação básica, que é o que a gente pode, e conduzir ao hospital e acaba caindo sempre na emergência do hospital. Às vezes, questões que poderiam ser atendidas no UBS do bairro ou nem ser conduzido até o hospital. Mas trauma, acidente, queda e emergência, aquilo que é emergência, é com nós, de fato, é com nós.
Comandante Alex, como é que é o procedimento, né? As parcerias que vocês têm, quando de uma ocorrência, como é que é o procedimento correto?
Assim, nós, quando somos chamados para ocorrência, já começa aquela triagem inicial ali, que nem o Denis falou, vendo o número de vítimas, se é preciso acionar mais algum apoio. E quando é preciso a gente ver, a gente aciona sempre o SAMU nessa parceria, né? Como eles acionam nós em outras situações também, para deslocar junto. E geralmente as nossas equipes trabalham juntos, se entende, e o nosso primeiro apoio é o SAMU, é a única empresa que a gente pode acionar assim. É claro, se vier a ter um acidente com um ônibus que tenha muitas vítimas, a gente de repente vai chamar mais ambulâncias, prefeitura ou até alguma empresa privada, mas a princípio a nossa parceria, que a gente sempre pede apoio quando tem muitas vítimas, é o SAMU.
É o SAMU.
É o SAMU.
Digamos assim, é o mais imediato, digamos
isso,
assim.
E até por uma questão legal de comando, nós podemos só acionar o SAMU nas emergências essas que saem do nosso... Nós não temos autorização para chamar outra, é claro, né? Que nem falei aí de um acidente de ônibus, daí que é necessário uma urgência, que precise muitas ambulâncias, daí é acionado, até dos outros, sim, municípios podem ser acionados também. Mas nós não temos costume de acionar empresa particular, até porque tem várias, né? Daí nós não vamos estar puxando para uma ou para outra, até fica uma concorrência desleal, né? Tem que tomar esse cuidado para não ter isso. Tem várias que já ajudaram em ocorrência, de repente vai passando ali uma ambulância para ajuda, né? A gente até agradece, né?
É o que a gente percebe, é uma disponibilidade isso, muito grande, o pessoal isso. é muito solidário nesse
muito
sentido.
Muito solidário, né? E a gente agradece, mas também tem um problema nisso, que a gente tem que estar controlando, já tem todo o problema de atender as vítimas da melhor forma possível, da segurança ali da equipe, da vítima, daí tem que estar mais... Tomar cuidado para essa pessoa que está ajudando não ficar dentro da área quente, ficar lá aguardando para não vir ali de repente se tornar mais uma vítima, aumentar o problema e vir a se tornar mais uma vítima. Então, a gente até alerta também o pessoal, o público paisano, que hoje todo mundo, de um jeito ou do outro, tem um cursinho, vamos dizer, pronto-socorrismo básico, né? Que é ajudar naquela ânsia, mas a gente, se for solicitado, se for preciso, a gente vai solicitar lá no local do acidente. Se não for preciso, a gente vai dizer, aguarde lá depois, ou para carregar uma maca, a gente solicita, mas a gente pede que a pessoa não entre na área quente, até tem o risco de explosão, risco desse veículo vir a tombar de novo antes de estar estabilizado. Então, é um risco muito grande na área quente. Então, nossa equipe tem a obrigação e é nosso dever de entrar nessa área. Mas a pessoa que, leigo, curioso, a gente pede que se afaste, espere meio distante. E se for solicitado, sim, ajude. Se não, a gente agradece muito essa colaboração.
E que bom, né, Denis, que também cresceu na nossa cidade esse segmento de pessoas se disponibilizando, investindo nessa área. Isso tudo vem a somar, com certeza, né?
Com certeza. E são várias frentes de atuação que envolvem nossa, a questão de ambulâncias nesse
Exato.
Aspecto, né? Então, numa ocorrência de maior repercussão, nós citamos recentemente aquele ônibus que capotou na ponte do Rio Forquilho, em Andava, em Sananduva, na 126, Eu estava de serviço no dia, saímos em ocorrência com o colega e eu pedi para a colega que ficou no telefone, olha, aciona tudo que tu lembrar, porque a gente não sabia quantas vítimas eram, e a princípio era um ônibus lotado, né? Graças a Deus foi tranquilo e que bom que sobrou, né? Então veio a ambulância Itapejara, Sananduva, Caseiros, os nossos aqui de Lagoa, porque precisa conduzir todo aquele povo.
Forças, né?
Então
esforços.
É um caso de múltiplas vítimas, né? A gente coloca o protocolo Start e chama todo mundo nessa parceria, nesse apoio, né?
Que bom. E que as pessoas continuem contando com o trabalho de vocês, continuem colaborando, fazendo grandes parcerias e que a gente possa cada vez mais trabalhar em cima da prevenção para não ter que trabalhar no sinistro, né, comandante?
É isso, a gente presta um serviço aí, gostamos, né, do que fazemos e queremos ajudar cada vez mais a comunidade e que Deus quiser, não precisa, a gente trabalha bastante, como o Denilson disse, na prevenção, a gente palestra, entrevistas, alertando a comunidade para o risco de acidentes e até princípio de incêndio que pode ser evitado nas casas. E a mensagem que fica é essa, nós estamos sempre disponível, mas gostaríamos que não ser chamado para ir atender uma ocorrência que a pessoa pode estar, de repente, perder o seu patrimônio e até a vida, que a gente sempre lamenta isso.
Obrigado e bom trabalho lá, comandante Alex.
Obrigado, Paulo, estamos sempre disponíveis. Só deixar uma mensagem que está tendo bastante demanda para nós nos últimos tempos, uma orientação para a comunidade, né? Que é a situação da retirada e corte de árvores.
Ah, certo.
O que é que acontece? O corte de árvore tem que passar sempre um pedido para a Secretaria do Meio Ambiente do município, a pessoa vai lá, pega essa autorização e depois leva lá no quartel. Mas com essa autorização não quer dizer que a gente vai retirar essa árvore. Nós vamos fazer uma avaliação, vamos até o local, se a árvore estiver sadia, nós não vamos retirar.
Certo.
E poda não, nós não realizamos.
Não realizo.
Depois dessa avaliação, se a árvore estiver oferecendo risco, mesmo de queda, a raiz podre, algo assim, nós vamos realizar.
Sim.
Se não, não. E com essa autorização a pessoa pode tirar por conta e risco essa árvore, né? Mas sempre esse caminho. A prefeitura autoriza, diz que pode, depois leva para nós lá que nós vamos fazer uma vistoria.
Obrigado, comandante.
Obrigado,
abraço,
estamos sempre disponíveis.
Adrilson, obrigado e bom trabalho para vocês lá, viu?
Obrigado, Paulo. Também se tiver um segundinho para
fazer
um aviso também em termos da prevenção propriamente dita, de a predial, né, que o sistema está todo online, sistema online de licenciamento, não é feito todo via sistema, e o que o pessoal precisa ter um cadastro prévio no GOV, no gov.br, que é ou no site ou no app, né, no aplicativo. Se o pessoal puder ir fazendo, proprietários ou usuários, fazer esse cadastro no GOV, que vai facilitar na hora de fazer o cadastro, que é todo online.
Com certeza.
E para encerrar, nosso agradecimento, Paulo, pela oportunidade e te parabenizar formalmente, porque o elogio, quando é verdadeiro e sincero, faz bem. Pela tua capacidade, olhar humano na situação que envolveu Lagoa Vermelha, aqui no futebol, lá, e que foi até fantástico, olha que bacana.
É verdade.
Mas tem muito o teu dedo disso, né? Aquele olhar humano, a tua forma de conduzir aquela situação que foi muito bonita e muito bacana. Precisamos mais pessoas com esse olhar humano em nossas vidas. Parabéns, reconhecimento.
Obrigado, a gente fica feliz aí com o reconhecimento e com as palavras dos amigos aí. Bom, conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Alex Moreira, conversamos com o sargento Adnilson Esponga, para falar um pouquinho mais sobre a rotina do Corpo de Bombeiros, e gente, sempre é importante estar atento na questão da prevenção, para não